No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinais bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Estamos no Novembro Azul, mês de conscientização ao combate do câncer de próstata. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revelam que foram estimados 61.200 novos casos da doença. E ela é a segunda causa de morte para o câncer entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. E acho que é bom alertar, né? A prevenção é o melhor caminho para o câncer de próstata.
Você já fez seu exame esse ano?
Marquei para esse ano, para a semana que vem.
Isso é muito bom. Para falar sobre esse importante assunto, eu recebo aqui o Arley de Nicola, que é gerente médico da FID, Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem. Boa tarde, Arley. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, prazer estar aqui, tentar esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema tão importante. Obrigado pelo convite.
Arley, vamos começar primeiro falando sobre preconceito. Nós homens temos uma certa dificuldade, uma resistência, né? Quando fala câncer da próstata, ou esse, inicialmente o exame, né? O exame incomoda muito, né? Quando se fala em exame.
É, isso é uma verdade. Existe ainda o mito da masculinidade, né? Mas é importante conscientizar os homens de que isso não tem nada a ver com a masculinidade. É um exame que pode detectar uma doença grave. E o exame de toque retal, na verdade, é um exame que dura 15 segundos, né? Então é bem tolerável, não é nada doloroso. É algo simples que precisa ser desmistificado realmente.
Essa é uma área da medicina que evoluiu muito, né? Há 20 anos se falava de câncer da próstata, exame, até mesmo operação, os homens, era o fim, né? Para a vida sexual do homem. Agora não, as coisas mudaram muito, né?
Sim, a evolução na medicina é fantástica. E o câncer de próstata, na verdade, em boa parte das vezes, ele ainda é localizado. Então hoje você tem, dependendo dos fatores, da idade, você pode fazer a vigilância ativa e não operar o paciente. E depende de alguns fatores para você classificar esse paciente para fazer a vigilância ativa. Hoje você tem a cirurgia robótica, que é muito mais precisa. O campo da cirurgia robótica na urologia cresceu fantasticamente nos últimos anos, né? E por ser uma cirurgia mais precisa, complicações acontecem em menor número.
Então, ou seja, o homem tem mais recursos atualmente do
sim,
que tinha no passado.
A chance de ter alguma complicação cirúrgica, que é o principal medo, né? A disfunção erétil, a incontinência urinária, vem sendo reduzidas essas complicações devido à cirurgia mais completa, vamos dizer assim, mais tecnológica.
O grande problema do câncer da próstata é que é uma doença silenciosa, né?
Sim, na sua maioria é uma doença silenciosa. Você descobre que tem câncer da próstata geralmente fazendo os exames de rotina. Quando o câncer de próstata começa a dar sintomas, é sinal de que a doença já está evoluída, já está muitas vezes com metástases em outros órgãos, sobretudo metástases ósseas, né? Então, essa é a grande vantagem de você fazer os exames de rotina acima dos 50 anos de idade, a partir dos 50 anos de idade.
Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no Observatório facebook.com Observatório 3 Setor.
Doutor, tem uma série de fatores de risco, né, que acabam ocasionando o câncer de próstata. Entre eles, nós podemos elencar a dieta, a hereditariedade, sim, localização geográfica e a idade. Vamos começar pela dieta. Uma dieta rica em que tipo de alimento pode, digamos, favorecer o surgimento do câncer de próstata?
Bom, vamos lá. Assim como outros tipos de câncer também, nós sabemos que a dieta é extremamente importante. Então, dieta rica, né, em frutas, legumes, verduras, isso diminui a chance de você ter um problema dessa magnitude. Não exclui, mas diminui. Exercícios físicos, dieta saudável, são fatores que servem para qualquer tipo de câncer, na verdade.
A parte coronária também, né? Não só.
Exatamente, para doenças cardiovasculares, incluindo a hipertensão arterial, diabetes, prevenção de AVC, acidente vascular cerebral. Então, exercício físico com dieta rica em verduras, legumes, pobre em gordura animal, né? Então, uma dieta rica em gordura, carnes vermelhas, sabe-se que isto favorece, juntamente com o sedentarismo, aumenta a chance de um câncer. Correto. Não só de próstata.
E o tabaco e o álcool potencializam a doença?
Potencializa, sem dúvida nenhuma. Então, não fumar e não beber é sempre algo bom a ser feito para prevenção não só dos cânceres, mas também das doenças cardiovasculares e do diabetes.
Hepáticas também, no caso da bebida.
Sim,
né?
Sim. Perfeito. Existe um tipo de cirrose muito conhecida que é secundária ao alcoolismo.
Correto. E as questões hereditárias, né? Eu ouvi que as pessoas negras têm uma possibilidade maior de terem o câncer de próstata.
Sim,
por que isso?
É uma verdade. É questão genética mesmo, hereditária. A população negra, sobretudo os africanos propriamente ditos, têm uma incidência maior de câncer de próstata. São questões que a gente não explica muito bem e fica a cargo da genética, da hereditariedade mesmo. São mutações genéticas mais frequentes em determinadas raças, e no caso do câncer de próstata, que é o adenocarcinoma, mais comum nos pacientes negros. Perfeito. Mas é extremamente, como foi dito aqui no início, é uma doença muito prevalente nos homens, independentemente da raça, né?
Correto. E a questão da idade, o senhor já disse, né, que a partir dos 50 anos aumenta o risco de se ter a doença.
Isso, perfeito. 80% dos cânceres de próstata acontecem em homens com 65 anos ou mais. É mais raro que você tenha a doença abaixo dos 60 anos, porém, acima dos 50, em relação à população masculina em geral, você aumenta o risco. Então, esses os exames de rotina são preconizados a partir de 50 anos e pode-se iniciar a partir dos 40 ou 45 anos se você teve algum caso na família, o pai ou o irmão com câncer de próstata. Esses exames devem serem feitos mais cedo, entre 40 e 45 anos.
Correto, isso é muito importante, né, como nossos ouvintes ficarem atentos, né, que se tem um caso familiar, né, mais um motivo para se fazer o exame preventivo.
Exatamente. Ter um pai ou irmão com câncer de próstata não significa necessariamente que você terá o câncer, mas certamente aumenta o risco.
Há uma probabilidade maior.
Exatamente.
Perfeito.
Cuidados, né? Tomar cuidados mais precisos, né?
Isso,
fazer exames periódicos.
Exatamente. É muito importante, como você mesmo comentou, que é uma doença em geral silenciosa, e a gente detecta esse tipo de câncer apenas no exame clínico e no exame laboratorial de rotina.
Muito bem. Vamos ouvir agora uma reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: cerca de 21 milhões de pessoas vivendo com HIV estão em tratamento. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações.
Progresso notável está sendo feito no tratamento para o HIV. Essa é a avaliação do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV-AIDS, UNAIDS. Um novo relatório lançado nesta segunda-feira mostra que o acesso ao tratamento cresceu significativamente. Segundo o documento, no ano 2000, apenas 685 mil pessoas vivendo com HIV tinham acesso à terapia antirretroviral. Até junho de 2017, cerca de 20 milhões e 900 mil tinham acesso a medicamentos que salvam vidas. Para o UNAIDS, um aumento tão dramático não poderia ter acontecido sem a coragem e determinação de pessoas vivendo com HIV, exigindo seus direitos, apoiadas por compromisso firme, financeiro e liderança forte. O chefe do UNAIDS, Michel Sidibé, disse que muitas pessoas não se lembram que no ano 2000, apenas 90 pessoas vivendo com o vírus na África do Sul eram tratadas. Atualmente, o país tem o maior programa de tratamento no mundo, com mais de 4 milhões de pessoas. O documento do programa da ONU destaca ainda que o aumento no número de pacientes sendo tratados está mantendo mais pessoas com HIV vivas e bem. Segundo o relatório, pesquisas científicas mostraram que pessoas vivendo com HIV que estejam em uma terapia antirretroviral efetiva têm probabilidade até 97% menor de transmitir o vírus. Segundo o programa, os desafios agora são garantir que 17 milhões e 100 mil pessoas que precisam de tratamento, incluindo 919 mil crianças, possam acessar os medicamentos e colocar a prevenção no topo da agenda da saúde pública, especialmente em países onde o número de novas infecções por HIV estejam subindo. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, está aí, é um número expressivo, né, de pessoas sem tratamento. Mas você disse aqui no intervalo que você acredita que existam mais gente contaminada.
Sim, sim, a gente acha que esse número é subestimado. Em regiões africanas distantes dos grandes centros, o número de pacientes infectados certamente é muito grande e esses pacientes não têm acesso ao tratamento.
E acontece também com o câncer da próstata, lugares assim, tipo estados do norte, nordeste, que a população tem pouco acesso à saúde
nenhuma.
Preventiva?
Sim, a detecção do câncer e a incidência do câncer ela é maior nos grandes centros, mas muito também porque nos grandes centros você tem mais médicos e a cultura é do pessoal fazer mais exames de rotina, diferentemente das zonas mais afastadas dos grandes centros, né? Então, isso é um fator que deve ser considerado.
Aquela velha tradição na população de baixa renda, até nós, da classe média, né? Só vai ao médico quando fica com algum tipo de problema, né?
E o homem tem essa característica, né? O homem, a gente brinca falando que o homem é mais patife, ele é mais medroso. A mulher, culturalmente, começa a ir mais cedo ao médico, fazer seus exames de rotina, o Papa Nicolau, o ultrassom por via vaginal. O homem, ele demora a procurar um médico. Ele só vai no médico.
E ela que conhecia o parceiro, né?
Muitas vezes, né? Se você me permite rapidamente.
Claro, por favor.
Teve o ano passado o Congresso Brasileiro de Radiologia e a abertura foi feita pelo juiz Sérgio Moro. E ele relutou muito em aceitar o convite da palestra de abertura e aceitou. E fez uma brincadeira no início, né? Eram presentes lá 2 mil médicos. Ele falou: olha, eu só aceitei porque era a chance de eu falar para minha esposa: olha, você vive falando para eu ir no médico, agora eu tô com 2 mil médicos aqui, você não me enche nunca mais.
Tá vendo? Realmente. E a gente resiste mesmo, né, Frank?
É verdade. Eu ainda procuro fazer, pelo menos anualmente, os exames cardiológicos, né? Eu acho que isso todo anualmente eu faço isso.
É muito
já
importante,
há alguns anos.
Olha, eu tive acesso a uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, que homens com 80 anos que morreram de acidente, causa natural, foram fazer exame neles, eles tinham o câncer da próstata.
Sim.
Então existe o câncer da próstata que não se manifesta, que você tem, quer dizer, é uma doença que todos nós homens vamos ter um dia.
Perfeito, uma observação boa. Estima-se que aos 80 anos de idade, 80% dos homens têm câncer de próstata, ou terão. Aos 100 anos, se nós pudéssemos chegar todos aos 100 anos, 100% dos homens teriam câncer de próstata. O que acontece é que boa parte desses tumores, eles crescem de uma maneira muito lenta, não invadem outras regiões, não emitem metástases, é o câncer localizado. Então ele tem um comportamento, se é que a gente pode dizer assim, de um tumor benigno. O câncer demora para chegar a um centímetro aí, quando ele não tem a característica histológica, ou seja, sua característica tecidual de ser invasivo, ele demora em torno de 15 anos para chegar a um centímetro. Então, se o indivíduo tem 80 anos e tem um tipo de tumor como esse, ele vai chegar até os 95 sem ter nenhum problema relativo ao câncer da próstata. E é por isso que hoje você coloca esse paciente em alguns critérios para se fazer o que eu comentei da vigilância ativa. Ou seja, a gente sabe que ele tem um câncer, mas é um câncer não invasivo, de crescimento lento. Então, a gente vai fazer a vigilância ativa. Cada 3 ou 6 meses, esse paciente vai repetir uma biópsia, vai fazer exames clínicos, exames laboratoriais, para ver se realmente esse tumor não vem crescendo. E aí você evita a cirurgia ou uma terapia mais invasiva, que pode trazer alguns efeitos colaterais, como a disfunção erétil e a incontinência urinária.
Vamos continuar com essa entrevista logo depois do intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Brasil! Que país é esse?
Ao som de Legião Urbana, que país é esse? Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre câncer de próstata, com o médico Harley de Nicola. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. O Brasil gasta 63 milhões de reais por ano com auxílio paletó. O Congresso Nacional e 16 assembleias legislativas desembolsam pelo menos 252 milhões e meio de reais com pagamento de salários extras a parlamentares federais e estaduais ao longo de 4 anos de mandato. A quantia representa por ano 63 milhões de reais. O dinheiro vai para o bolso de ao menos 1.315 políticos. O valor poderia sustentar, pelo mesmo período, 17 mil famílias que vivem na extrema pobreza, com benefício máximo do Bolsa Família, que é de R$ 306. O valor permite a compra de 126.250 ternos, considerando-se o valor de R$ 2.000, suficiente para adquirir uma roupa de boa qualidade nas principais lojas masculinas. Cada parlamentar poderia comprar com auxílio paletó pelo menos 20 ternos todos os anos. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV e 3 News inéditos. youtube.com/observatório3setor. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor atinge mais de 1 milhão de pessoas todos os meses em mais de 40 países. Participe de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Como diz a música do Legião Urbana, que país é esse, Frank?
Exatamente, acho que todo mundo está se perguntando, né? Ano que vem vamos tentar responder que país é esse, né? Como eleitores.
É um absurdo, né?
Pois é. Como eu disse aqui, essa música, eu era adolescente. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver a primeira apresentação do Legião Urbana ao vivo na televisão. E hoje eu estou com 49 anos, recém-completados, e a música continua atual, né? É incrível.
Qual é a sua sensação de que nada mudou?
Olha, a gente vai ficando mais velho, talvez vai ficando um pouco mais descrente, né? A sensação que eu tenho em termos políticos é que nosso país mudou muito pouco. E a gente tem aí o ano que vem, como o Franklin comentou, a chance de, mais uma chance de tentar mudar alguma coisa com as eleições.
E vamos, né? Nós somos esperançosos, vamos mudar, né?
É verdade, João. E falando em mudança, eu tenho aqui uma nota que acho que é importante para quem busca a mudança, né? A Fundação Seiji Foundation está com inscrições abertas para o seu programa global de apoio a instituições sem fins lucrativos. As inscrições vão até o dia 28 de novembro, ou seja, até terça-feira da semana que vem. E são voltadas a organizações com receitas menores que R$50 mil por mês. Podem participar ONGs de diferentes áreas, como educação, saúde e inclusão social. Cada projeto selecionado receberá entre $10 mil e $15 mil. Para saber mais, acesse a página de notícias do site observatório3setor.org.br. É uma chance das ONGs conseguirem uma verba aí para desempenhar e levar adiante os seus projetos.
É verdade, Frank, nós estamos insistindo nessa informação, porque o objetivo é que essas pequenas organizações de interesse social que desenvolvem projetos junto a comunidades carentes possam obter recursos e ultrapassar essa dificuldade dessa crise que o país vive, crise econômica, não só crise política, mas uma crise econômica grave.
Sim, porque são de 10 mil a 25 mil dólares por projeto, né?
E são elas
se
que
não tem nada,
isso
já ajuda
a população
muitíssimo, né?
E lembrando a todos que o terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações de interesse social. Muito bem, vamos continuar nossa entrevista aqui com Arley de Nicola, falando do câncer de próstata. É possível que um homem com menos de 30 anos desenvolva o câncer precoce?
Sim, é possível. Embora seja muito raro que isso aconteça. Normalmente os cânceres em pessoas mais jovens são de origem genética, origem hereditária, né? Alguma mutação genética mais grave. Então, no caso específico do câncer de próstata, é muito raro, mas pode acontecer. Eu já tive um paciente, talvez o mais jovem que eu tenha visto, filho de um médico. O paciente tinha 42 anos. Mas existe na literatura casos descritos com pacientes mais jovens. Mas isso é mais raro.
Muito bem. Aí, há casos que você falou da vigilância, há outros que se faz tratamento e outros que é a operação. Depois da operação se resolve?
Normalmente sim, mas mesmo os indivíduos que fizeram a cirurgia, eles precisam fazer exames anualmente para se detectar possíveis recidivas de tumor, né? É importante também lembrar que a próstata não é acometida só por doença maligna. Então nós temos a hiperplasia benigna da próstata,
que é o crescimento
dela. Que acontece invariavelmente ao longo do tempo.
Atinge todos os homens, né?
Exatamente.
Então, esse é o processo de envelhecimento.
É o processo natural.
Natural. O homem vai envelhecendo, vai crescendo. Isso, a próstata.
Exatamente. Por questões hormonais, aí é algo um pouco técnico, mas invariavelmente os homens são acometidos pelo aumento do tamanho da próstata. Então, nós temos alguns tipos de tratamento, desde tratamentos hormonais, também para doenças benignas, como cirurgias. E mais recentemente, uma evolução, como você comentou, a medicina evolui muito, nós temos a embolização da próstata. Então, é como se fosse um cateterismo. Você coloca lá, vamos dizer assim, o caninho dentro da artéria e chega até as artérias prostáticas, coloca uma substância que vai, como é que eu posso explicar? Como se fosse entupir.
Seria uma espécie de químio?
Não é uma químio, você entope o vaso sanguíneo e com isso você reduz o aporte sanguíneo para a glândula.
E ela vai diminuindo
de tamanho. Então tem se feito isso, é mais recente, com a radiologia intervencionista, não só nos casos de hiperplasia benigna da próstata, mas também no caso da mulher, a embolização de miomas uterinos.
Isso tem algum efeito colateral? Esse procedimento, não?
Qualquer procedimento pode ter efeito colateral, mas é algo tão seletivo que a chance de você ter algum problema mais sério é praticamente nula.
Falando em efeitos colaterais, mesmo após a operação, determinados casos exigem que se faça químio e rádio. Qual é a indicação para químio e rádio, ou as duas ao mesmo tempo, enfim?
Tudo depende da agressividade do tipo histológico do tumor. Então, a gente costuma dizer que o câncer de próstata, a gente faz a campanha para a população em geral, mas o tratamento ele precisa ser individualizado. Quando você faz uma biópsia, e a biópsia hoje é o único meio de se confirmar o câncer de próstata, através do fragmento que você retira, você já é capaz de falar o grau de invasão ou a possibilidade de agressão desse tumor. Então, baseado nestes critérios histológicos, é que se faz o planejamento do tratamento do paciente. Às vezes com radioterapia externa ou interna, às vezes com quimioterapia, só tratamento hormonal. Mas ainda hoje o tratamento de escolha, claro que é caso a caso, precisa ser estudado, mas é a prostatectomia radical, é a retirada cirúrgica, e às vezes você complementa com ou quimio ou radioterapia.
Muito bem, perguntas, Franklin?
Sim, já começaram a chegar as questões dos nossos ouvintes, e nós temos aqui algumas delas. A primeira, do Reginaldo Silva, da Vila Olímpia. A gente agradece o Reginaldo a sua colaboração, e ele pergunta o seguinte, doutor Halley: existem alternativas de exame sem ser o de toque?
Olha, Reginaldo, essa é a pergunta que os homens mais fazem, né? O exame de toque, como eu comentei no início, é simples e efetivo. Então, quando a gente faz o rastreamento populacional, os exames mais simples são os mais indicados. O exame de toque, juntamente com a dosagem de PSA, que é uma proteína no sangue, é um exame de sangue, fazem o direcionamento do diagnóstico do câncer. Então, o exame de toque é a única maneira do médico, do urologista, sentir regiões da próstata endurecidas. Então, como eu comentei aqui, é muito comum um homem de 60, 70 anos ter a próstata aumentada. Isso não significa que ele tenha câncer. E muitas vezes, no toque retal, o médico vai falar: olha, essa próstata está grande, mas ali na região do ápice direito eu sinto ela mais endurecida. Isso é um indício de um tumor.
Que existe carcinoma. Quando a próstata fica endurecida, tem o carcinoma.
Exatamente. E não necessariamente toda ela endurecida. Se o câncer é pequeno, é através do exame de toque que ele vai definir: olha, em tal região eu tenho um endurecimento maior. Eu já cheguei a fazer biópsias de próstata, onde na solicitação, no pedido, o médico fala assim: retirar mais fragmentos da região X. Você retira mais fragmentos e veio.
Porque é onde ele, onde ele tocou.
Isso é extremamente importante. Às vezes, numa biópsia, você retira um fragmento de cada região e pode não pegar o câncer, né? Porque nem sempre ele aparece de uma maneira definitiva no ultrassom.
Muito bem. Dessa pergunta, é necessário que a gente conclua. A partir dos 50 anos, exames anuais do PSA, e do toque.
Exatamente.
O toque é conclusivo.
Exatamente.
Se sentiu alguma coisa no toque, aí faz o...
Aí você direciona para fazer ou a ressonância prostática ou a biópsia por via transretal.
Muito bem.
Perfeito. Nós temos outra questão aqui, da Fátima Delfino, de Guarulhos. Obrigado, Fátima, pela sua colaboração. Na sua opinião, doutor, por que razão o homem é tão resistente a ir ao médico? Seria orgulho? Meu marido é assim, o marido da Fátima.
Ele deu trabalho para fazer isso.
Não quer ir fazer o exame. O que o senhor diria para a Fátima, doutor?
Olha, Fátima, eu diria que não é só o seu marido. A maioria dos maridos são resistentes, né? Mas eu acho que no caso específico do urologista, a questão é cultural mesmo, né? Passa aquelas brincadeiras nas rodas de amigos. Você já foi no médico, já fez o toque, vai querer segunda opinião, como é que era o tamanho da mão do médico. E isso daí, ao longo dos anos, né, culturalmente, vai fazendo com que o homem, que já não tem aquela cultura de ir ao médico, fazer com que o urologista pareça algo do outro mundo, né? Mas isso precisa ser desmistificado. Como eu disse, o exame de toque é um exame que dura 15 segundos. É feito com lubrificação, anestésia, é muito mais folclore, sem dúvida nenhuma.
O Frank, você e a sua mulher levou o estudo ou você foi naturalmente sozinho?
Eu fui porque precisava, mas é evidente, a mulher sempre, como ela vai todo antes, né, do que o homem, do que eu, né? Ela realmente já falou, você tem que ir também. Falou assim, não, vamos lá. Aí, quando já passou dos 50, vamos lá.
Vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre o câncer da próstata com o médico Arley de Nicola. Agora, vamos falar em saúde, em cultura.
Falando em cultura.
Cultura com Frank Valverde.
Isso, Joel. Hoje, ao som aí do Love's Love, do Culture Club, né? Hoje nós teríamos inclusive o show da banda inglesa Culture Club aqui em São Paulo. Só que o show foi cancelado, né? A banda, que é comandada pelo Boy George, cancelou o seu espetáculo aqui no Brasil, né? E isso deixou o público bastante decepcionado. Em função disso, a gente vai indicar um outro show para as pessoas assistirem. Na Roda com o Maestro, uma homenagem a Johann Sebastian Bach. um evento gratuito que acontece hoje às 21 horas no Teatro CIE com o maestro João Carlos Martins e a Camerata Bachiana. O maestro João Carlos Martins é considerado um dos principais intérpretes de Bach no século XX. E a Camerata Bachiana, né, em homenagem ao próprio Johann Sebastian Bach e as Bachianas do Villa-Lobos, é formada por viola, cello, oboé, clarinete, fagote, flauta, percussão e dois violinos. Está aí uma boa indicação para hoje, né? Basta você chegar um pouco antes, o show começa às 20 horas lá no Teatro CIE para conseguir o seu ingresso. Teatro CIE, onde é que fica? Na rua Tabapuã, 445, no Itaim Bibi. O evento é gratuito, tá vendo? Você não vai assistir o show do Cutler Club, mas vai assistir um belo espetáculo com o maestro João Carlos Martins, né? Uma homenagem a Johann Sebastian Bach.
Excelente dica, Frank. Muito bem, agora continuamos nossa entrevista. Agora sim, continuando a falar de saúde. Falando hoje de câncer de próstata com o médico Arne de Nicola. Muito bem, existem regiões do país onde o homem é mais resistente, do ponto de vista cultural, tá? O pessoal do norte é mais resistente aos exames preventivos?
Normalmente na região norte e nordeste, o pessoal é um pouco mais, por questões culturais mesmo, né? A questão do machismo muito presente, então você falar em exame de toque muitas vezes não é bem visto, o que é, como comentamos, um grande folclore, né? Na verdade, tem que ser desmistificado, porque, mais uma vez, é um exame que pode detectar uma doença grave e, consequentemente, até salvar a sua vida.
Existem dados, Warren, em relação ao óbito do câncer da próstata, dividido por regiões do país? Por exemplo, onde se morre mais de câncer de próstata no país?
Então, tanto a incidência quanto a mortalidade, os números são maiores nos grandes centros, na região sul-sudeste. Mas, como nós comentamos, né, sabemos que tudo é um pouco subnotificado nas regiões mais distantes. Então, além da população ser maior na região sul e sudeste, há a questão da subnotificação nas regiões mais distantes.
Podemos dizer que é uma doença da cidade, não do campo?
Teoricamente, sim. Isso é descrito em literatura, mas tem que levar em consideração a questão da subnotificação.
Perguntas, Frank?
Sim, tem uma questão aqui que chegou do Tatuapé, feita pelo Luan Salvador. Obrigado, Luan. Que eu acho muito importante. Que sintomas podem levar a suspeitas de câncer de próstata? Isso eu acho que é importante. As pessoas às vezes falam assim, acho que eu estou bem, eu tenho... Aí começa com certos sintomas, né, para ficar um pouco mais atento.
Né? No bloco anterior a gente falou que é uma doença assintomática, né?
É uma doença silenciosa. Quando dá algum sintoma é porque já está em estágio avançado. E quais são esses sintomas? Muitas vezes sintomas parecidos com a hiperplasia benigna, que é a dificuldade para urinar, a redução do jato urinário, você não consegue esvaziar a bexiga. Isso porque a próstata, ela se localiza logo abaixo da bexiga, no abdômen inferior, na frente do reto. Ela tem mais ou menos o formato de uma maçã, só que menor que uma maçã, a próstata normal, e ela abraça a uretra. A uretra é aquele caninho que sai da bexiga levando a urina através do pênis para ser eliminada. Então, quando a próstata cresce, ela comprime a uretra e causando todos esses sintomas. Sintomas como dor óssea já são sinais de que a doença está avançada. Exatamente.
Tem mais uma questão aqui que foi enviada pelo Lázaro Manuel, da Vila Prudente. Obrigado, Lázaro. Como podemos prevenir o câncer? Existe alguma mudança de hábito ou alimento que ajude? Eu lembro que já cheguei a ler também, até ouvi em outras reportagens, que o consumo de licopeno ajuda a prevenir o câncer, que seria a substância que você encontra no tomate. Mas no tomate, digamos, cozido, né, em molhos, né, não ele in natura. Isso é verdade, doutor?
Eu vi também um senhor que me informou, disse que a melancia também é um bom
alimento
para se fazer, né, o tratamento de prevenção.
Então, como nós comentamos, os hábitos são muito importantes, não só para o câncer de próstata, para todo tipo de câncer e de doença, no final das contas, né? Que é não ser sedentário, praticar exercícios físicos, Dieta pobre em gordura animal, rica em fibras, verduras e legumes. A questão do licopeno, alguns anos atrás, era realmente muito comentada. Hoje já se sabe que não é tão verdadeiro assim, né? Não adianta o homem comer só o tomate, que ele não vai evitar o câncer de próstata. Esses hábitos, de uma maneira geral, são muito mais efetivos do que o licopeno ou a melancia, né? Então, hoje em dia já não se acredita muito ao licopeno, principalmente.
Certo. É também dito, né, que o consumo alto de cálcio poderá também contribuir para o câncer de próstata. Isso é real?
É. Alguns trabalhos, os últimos trabalhos aí, relatam a quantidade de cálcio, mas isso também é muito técnico de se explicar, mas tudo passa. Se a gente jogar num balde e puder pescar alguma coisa, tudo passa pelos hábitos alimentares, né? Então, se você tem uma dieta muito rica em cálcio, é porque está lhe faltando outro tipo de alimento.
Agora, o que seria rica em cálcio? Porque até a questão da osteoporose, né? Que é, sim, recomendado que se aumente o consumo de alimentos com cálcio.
Na verdade, isso passa mais não só pelo cálcio, mas sim a questão da vitamina D. A vitamina D, ela é importante para o organismo, para que o organismo possa absorver o cálcio, vamos dizer assim. Então, a falta da vitamina D acarreta alguns tipos de problemas metabólicos, e um deles é o aumento, né, o favorecimento ou aparecimento de alguns tipos de tumor. E em São Paulo, em grandes cidades, a falta da vitamina D se dá porque a gente não toma muito sol. A gente fica muito tempo no escritório, na rádio, no consultório, no seu trabalho ou dentro de casa, e você depende do raio solar para fabricar a vitamina D. Então, o complemento...
Ou seja, ingerir em cápsulas não vai resolver o problema.
Ajuda, sim. Mas... Inclusive, na questão da osteoporose, é um dos tratamentos, que você faça a complementação com vitamina D.
Quanto tempo é necessário a gente ficar tomando sol para receber a vitamina D?
Então, há de se ter cuidado, porque, mais uma vez, passa-se pelo balanceamento, né? Não adianta o indivíduo ficar exposto à luz solar muito, porque ele aumenta o risco de desenvolver o câncer de pele.
Então, o que é ideal? De manhã, à tarde?
Isso, antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Se você tomar aí meia hora de sol, já vai ajudar muito na fabricação da vitamina D.
Isso é muito importante, né? Mas e o homem que está em casa fala: bom, eu recebi tantas informações e tal. Do ponto de vista prático, né? Ele deve fazer um exame anual?
Isso. O exame anual, que seria o exame de toque e a dosagem no sangue do PSA, que é um antígeno prostático específico, e, de preferência, mudança de hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Então, é relativamente simples. São algumas questões. E se você praticar aí 20 minutos, 30 minutos de exercício aeróbico, uma caminhada um pouco mais forte, uma corrida 3 vezes por semana, se você não tiver contraindicação por outros motivos, e procurar o urologista uma vez por ano e maneirar na comida gordurosa, né? Comer mais verdura. Então são coisas simples de serem feitas e que são bastante efetivas.
A obesidade é um grande problema, né?
Sem dúvida.
De várias doenças.
Sem dúvida.
Muito bem. A campanha permanente Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor, tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o debate, o respeito e o diálogo na sociedade, principalmente nas redes sociais. Participe curtindo e compartilhando o banner da campanha, que está em nosso portal observatoriotrecetor.org.br. Essa cultura de ódio que está nas redes sociais é um absurdo, né?
É incrível, né? Você pode crucificar alguém antes dessa pessoa ser julgada. Ela é condenada moralmente, muitas vezes sem ter feito nada, né?
E executada moralmente também.
Executada moralmente. Para nós que somos adultos, já é difícil. Você imagina para um adolescente ou uma adolescente que passa por alguma questão nas redes sociais, né? Isso pode ter consequências gravíssimas, né?
Voltamos à música do Legião Urbana. Que país é esse? Você vê essa loucura que existe nas redes sociais, as pessoas se atacando. Se não é da minha tribo, não vale. Tem que
mais
eliminar.
Ou menos isso.
O país virou uma grande arquibancada, era do estádio de futebol, né?
Pois é. É a intolerância, né? O diferente não é aceito, como você comentou. Todo mundo tem que pensar igual a mim, senão não serve. É difícil, difícil.
Tá aí. Então participe da nossa campanha. Os direitos humanos são direitos de todos, para incentivar o debate, a reflexão, sobretudo na sociedade e principalmente nas redes sociais. Mais perguntas, Franklin?
Sim, nós temos aqui uma pergunta bastante até longa, mas acho que o doutor vai poder dar uma boa explicação. Por o Sandro Souza de Pinheiros, obrigado pela sua colaboração, Sandro. Ele diz o seguinte: fiz uma cirurgia da próstata, retirei um CA, só que não consigo fazer radioterapia porque estou sempre com infecção urinária devido a uma bactéria que peguei depois do procedimento. Qual o risco de fazer radioterapia com foco de infecção?
Uma pergunta bem específica, hein?
Bem específica. É interessante. É Sandro, né?
Sandro Souza de Pinheiros.
Meu vizinho aí de Pinheiros. Sandro, sempre que existe um processo inflamatório, você muda o metabolismo local. Então, qualquer terapia que você institua, ela pode não ter o resultado esperado para aquele indivíduo que não tem um processo inflamatório presente. Então, realmente, o ideal é que se trate essa infecção para que a radioterapia possa ter o resultado esperado. O problema é que hoje, cada vez mais, as bactérias estão resistentes. Nem sempre você consegue eliminar de uma maneira efetiva essa flora bacteriana. Então, exames mais específicos, o antibiograma, ver o tipo de bactéria, ver se ela é sensível ou não a determinados tipos de antibióticos, seria importante no seu caso.
Nessa, ali é uma região muito sensível, na bexiga, ali, próximo do ânus, a uretra. Esse exame da rádio poderia ter efeitos colaterais?
Sim, hoje em dia menos do que alguns anos atrás. Hoje é a coisa muito mais focalizada para determinada região. No caso da próstata, por exemplo, nós temos a radioterapia que é chamada de braquiterapia. Braquiterapia. São pequenas sementes radioativas onde você coloca dentro da região que você quer, dentro da próstata ou dentro da região de recidiva, de tumor, e ela vai agir apenas no local. Mas você tem toda a razão. Alguns anos atrás, não tinha essa condição, os equipamentos não tinham condição de focalizar a radioterapia.
E é rádio para todos
os ângulos
ali, localizados.
Como a gente fala, você queima toda a região ao redor.
Falando na radioterapia, nesses efeitos, a Neide Aparecida do Limão tem uma questão que vai, digamos assim, no sentido oposto. Ela pergunta: o que o doutor acha de remédios alternativos? Eles funcionam? Tem que ter um certo cuidado?
Como é o nome dela?
A Neide Aparecida,
Neide
do
Aparecida.
Limão.
Olha, Neide,
alguém no seu consultório chegou algum dia e falou: olha, doutor, eu tentei isso e deu muito certo, porque aconteceu, sei lá, usei um mix de frutas, disso, daquilo, e deu certo. E a medicina não explica, né?
A famosa babosa, né? Tem uns anos atrás,
pois
era
é.
Babosa, né?
Eu, como médico, a gente tende a seguir a medicina baseada em evidência.
Como ser alopata, né? Você fala assim, existe um protocolo, na
verdade. Exatamente.
Né?
Então, não é que não existam situações onde você pode utilizar medicações alternativas. No entanto, tudo que é comprovado é mais eficaz. Então, fala-se muito na indústria. Eu já ouvi dizer: a indústria farmacêutica, ela tem a cura do câncer, mas por questões financeiras. Isso é uma tremenda bobagem,
falácia,
né? Uma falácia. Até porque não existe a cura do câncer. São diversos tipos de câncer e como eu falei, é muito individual. Então, se não faz mal, A pessoa pode até fazer, pode até tomar algum tipo de medicação se não tiver contraindicação, mas eu prefiro acreditar naquelas cientificamente comprovadas.
É não abandonar a que já está comprovado
pois
cientificamente.
Pois é, a gente tem, né? Tem um caso recente de uma pessoa famosa que faleceu aí com tumor de pâncreas e que abandonou o tratamento, vamos dizer assim, alopático, convencional.
Mas essa é uma história longa.
Porque
que o médico aconselhou ele fazer, mas
então,
enfim.
Mas tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu, como ela perguntou a minha opinião, eu prefiro acreditar naquilo que é cientificamente comprovado.
Claro. Você falou de uma operação de robótica. Tem uma pergunta na frente sobre
isso. Sim, é verdade. O Leonardo Ramos, de Santana, pergunta o seguinte. Qualquer médico pode fazer a cirurgia robótica ou precisa de especialização?
Excelente pergunta. Então precisa da especialização, né? No caso da cirurgia da próstata, então antes de tudo ele tem que ser um urologista, e a formação da urologia predispõe à cirurgia também urológica. Além disso, ele precisa fazer um curso de especialização em cirurgia robótica. Então exige aí alguns anos de estudo para o médico chegar nesse patamar, né? Não é qualquer médico habilitado a fazer uma cirurgia robótica. É uma tecnologia muito específica que precisa de uma especialização.
Você, entre a tradicional e a robótica, qual que você sugere?
Olha,
quem está aí ouvindo, nos ouvindo e vai ter que operar.
Depende muito de caso a caso, né? Porque a princípio eu te falaria cirurgia robótica, porque ela é mais precisa e ela tem menor chance de dar algum efeito colateral. No entanto, precisa ver se esse paciente tem alguma contraindicação a ser realizada, né? Então, tem que ser individualizado. Mas é óbvio que quanto menos invasivo for o procedimento, melhor a chance de cura e de não ter efeitos colaterais. Então, a princípio, a cirurgia robótica.
Muito bem, olha, nós estamos no Novembro Azul, trouxemos um médico aqui da FID para falar sobre o câncer de próstata. Esperamos que você, ouvinte, tenha as informações necessárias. Se não tem, pode escrever para a gente aciona o Arley de Nicola novamente para que ele explique aquilo que, ou uma pergunta pessoal, minuciosa, a gente poderá encaminhar para ele e depois nós respondemos a vocês. Muito bem, nesse mês é importante de conscientização. Nós, homens aqui de comunicação, sugerimos a todos que faça, a todos, sobretudo os homens que passaram dos 50 anos. E foi um grande prazer te conhecer, Arley. Muito obrigado pelas informações. Nós estamos no final do programa. Eu queria as suas considerações finais. O que de mais importante você gostaria de dizer que nós não conseguimos te perguntar ou esquecemos?
Bom, mais uma vez agradecer o convite e fico à disposição para as eventuais perguntas posteriores. E dizer que essas campanhas como Novembro Azul são muito importantes, né? A Fundação ID, que é onde eu trabalho, ela tem patrocinado algumas ações, tanto no Outubro Rosa como no Novembro Azul. Agora, nesse último fim de semana, houve a maratona Novembro Azul em Sorocaba, onde a Fundação ID patrocinou com distribuição de 4 mil folders. Em alguns hospitais onde a gente atua, são feitas palestras, no sentido de você realmente incentivar com que os pacientes procurem o médico.
Estão engajados na medicina preventiva.
Isso, exatamente. É o grande segredo. A medicina preventiva e os hábitos de vida. Esses são os principais recados, hein?
Fechamos, Frank?
Fechamos, né? E acho que é importante destacar, como você disse, Joel, ações preventivas, né? Não só no câncer de próstata, como em todos e qualquer outro problema de saúde.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Arley de Nicola, gerente médico da FID, Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. O Observatório Terceiro Setor atinge mais de 12 milhões de pessoas e é visualizado em 40 países. Mais de 230 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Curta a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.